nosso Pode Anotar, seja muito bem-vindo. E eu não sei se você já sabe, mas o nosso conteúdo é distribuído em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, aqui no YouTube, como você já sabe. Mais uma vez, você é muito bem-vindo. E eu queria te fazer uma pergunta. Pecado de estimação existe? E agora? Calma aí, Pastor Diego, Pastor Zappelli, vou tirar da galera vamos e lançar para vocês, hein? Vamos começar então com isso?
Vamos.
Pecado de estimação existe?
Na vida do filho de Deus não deveria.
Pode
anotar.
Verdade que não existe pecado de estimação. O pecado na vida do cristão, na vida do filho de Deus, como o Pastor Ricardo fala muito bem, é um acidente de percurso. Se nós temos algum tipo de pecado que nós praticamos, que nós estimamos, né, que eu tenho uma estima, que eu gosto, que eu não vejo problema naquilo, é porque já existe algum problema na minha teologia, na minha doutrina cristã, porque a verdade é que não existe pecado de estimação. Não deveria existir na vida do cristão. Eu queria ler um texto, começar lendo um texto. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: aquele que comete pecado é do diabo.
Eita.
Então, pecado de estimação não existe.
Já resolveu.
Acabou o programa. Já.
Acabou o programa. 1 João 3,8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado. Então, para isso Jesus veio, para aniquilar com o pecado na nossa vida, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus, ele não pode ver na prática do pecado, porque existe uma diferença. Aqui está pecado, não é uma apostão, mas eu peco, eu também peco. Mas o pecado, como eu já disse, ele é um acidente de percurso. Eu me arrependo, eu tomo posse da minha natureza, eu sou de Deus, o Senhor Jesus derramou o sangue dele na cruz, por isso o Filho de Deus foi manifesto, foi manifestado, para que eu pudesse ter remissão dos meus pecados, para que eu pudesse ser purificado, para que eu pudesse me lavar, e eu não querer mais aquilo na minha vida. Eu falei, eu não aceito mais pecar na minha vida, porque é o que está escrito aqui.
Sim.
Né? Porque a semente não permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha o versículo 10. Nisto, os filhos de Deus são manifestos. E os filhos do diabo. Então, assim, fica claro que
a separação,
né? Nisto, os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão. Então, essa terminologia, né, que nós estamos usando aqui, pecado e estimação, na verdade são coisas, são pecados que nós não vemos problemas neles. Isso é um problema para a vida cristã. Porque o pecado é da natureza do diabo, da nossa natureza carnal pecaminosa. Então, não deveria existir na nossa vida, né, pastor?
Deveria ser inadmissível, né, pastor?
Exatamente.
Estimar o pecado é incoerente com a nossa natureza, né? Nossa natureza que, na essência, é santa, né? No plano espiritual. Então, eu vejo que a própria expressão, ela já dá uma noção totalmente errada, né, para a vida de um filho de Deus. A noção de poder estimar um negócio que te mata.
Exatamente,
a noção de
pastor,
poder valorizar
bom.
Um negócio que o senhor leu, é muito explícito na palavra. O Senhor Jesus, ele se manifestou para nos livrar de algo, e a gente estimar esse algo é completamente contraditório, né?
Que estimar é algo que você gosta, né? Que você tem um apreço.
Isso, a minha pergunta é até essa. Porque se a gente está falando de estimar, de ter um certo apreço, por que alguém teria uma estima por um pecado?
Pode falar, pastor, pode falar.
Eu tava pensando nisso, né, pastor? Eu até tentei pensar aqui num exemplo. Eu vejo que talvez a gente valorize mais o prazer do que a consequência, né? Tentar pensar num exemplo aqui, com a comida, com a alimentação. Tem coisas que tem coisas que a gente sabe que fazem mal, a gente não deveria ingerir, comer de forma alguma, porque é prejudicial para a nossa saúde, limita a nossa vida, e no paralelo aqui com a vida espiritual, também restringe a nossa vida, o nosso alcance, o pecado, né? Mas a gente come ainda assim porque a gente valoriza o prazer mais do que a consequência. Acho que a falta de e de compreensão, de revelação do que o pecado produz na nossa vida, né? E o pecado sempre produz morte, né? Uhum. Essa é a consequência desde o primeiro pecado
desde
até...
Desde o Éden. Eu ia citar isso. A Eva olhou para a árvore lá e falou, é agradável aos olhos e bom paladar. Ela começou a estimar o pecado.
É verdade, pastor.
Ela começou a estimar aquilo que Deus falou que não podia, que ia trazer morte.
Verdade.
E olha o significado de estimação. De estimação vem de estimar, que significa sentimento de apreço que se tem em relação a alguém ou alguma coisa. Então Eva, ela olhou por uma conversa, por um momento ali que ela deu ouvido ali para a serpente, ela começou a estimar o pecado. Ela começou a achar que era bom, que era agradável, agradável aos olhos, bom paladar. E como o pastor Zappelli falou muito bem, isso não deveria existir na nossa vida, porque se nós vamos valorizar mais o prazer em detrimento da morte espiritual, do afastamento de Deus, que é o que o texto fala, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então eu não posso ter estimação por aquilo, eu não posso ter pecado de estimação. Ah. Isso é uma ideia que eu não posso conceber na minha vida, porque eu não posso estimar algo que Deus falou que vai me matar.
Exatamente.
Que vai acabar com o nosso relacionamento.
Agora, se não existe pecado de estimação na vida de um filho de Deus, mas como as pessoas então podem lidar com essa conduta que elas já se acostumaram?
Eu acredito assim, Ângela, que tem a ver com uma mentalidade. Porque se a pessoa, ela prefere o prazer, ela valoriza mais o prazer, a sensação do bem-estar. O pastor Zappelli falou não só da comida, mas em relação a tudo.
Não.
A pornografia, tudo. Você está tendo bem-estar, você vai ter prazer ali na hora. Até uma forma grossa de falar, arrogante de falar, você vai ter um benefício com aquilo, você vai se impor, você vai estabelecer a sua vontade. Então, se eu vou ter o prazer em detrimento da morte espiritual, do meu afastamento de Deus, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso começar a enxergar aquilo não mais como prazer, mas como morte. Então, isso vem a partir de uma... Quer ver? O texto é muito claro, Romanos 12. Romanos 12, 2 fala, e não sede conformados com esse mundo. Nós muitas vezes pensamos não ser conformado com esse mundo diz respeito só a roupa que eu visto, o filme que eu assisto, a música que eu ouço. Não, não ser conformado com esse mundo tem a ver também com a mentalidade do mundo. E na mentalidade do mundo, o prazer ele vem em primeiro lugar do que a responsabilidade. Sim. O prazer vem em primeiro lugar do que Deus pensa no respeito, do que as pessoas pensam. Então, essa mentalidade, eu não posso me conformar com ela.
Com certeza.
Eu não posso ter... Eu preciso realmente transformar a mentalidade. Porque o texto fala, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Então, eu só vou conseguir parar de ver esse pecado de estimação, eu só vou parar de estimar esse pecado quando eu for transformado na minha mente. Eu começar a chamar pecado de pecado, chamar morte de morte e entender que eu não posso mais, ainda que eu tenha um prazer momentâneo, ainda que de alguma forma eu tenha um benefício com tal prática, mas eu preciso enxergar ela como pecado, que ele fala, se transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A renovação da nossa mente, né, pastor? Ela faz com que a gente enxergue as mesmas circunstâncias, né, com uma ótica diferente.
Exatamente, pastor.
É interessante o senhor ter comentado, né, desse versículo, porque no versículo 3 de Romanos 12 também, vem falando, né, que para que ninguém pense de si mesmo muito, muito mais ou muito além do que deveria pensar, mas que pense com sobriedade. Algumas versões têm uma expressão que eu gosto muito, que é autoimagem equilibrada. Eu vejo que esse processo de renovação da mente faz com que a gente chame pecado de pecado, né? A gente tenha a perspectiva de Deus sobre as coisas, mas também sobre nós mesmos, né? Essa expressão aqui, autoimagem equilibrada, eu vejo que... Às vezes a gente enxerga coisas que são pecado em nós como simples traços de personalidade, né? A gente não se enxerga pela ótica de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que talvez seja arrogante. Vou dar o meu exemplo aí. Sempre lidei com esse problema na carne. Por muito tempo, eu não tinha uma autoimagem equilibrada, então eu não enxergava pela ótica de Deus que, na verdade, isso não era um aspecto da minha personalidade.
Não era uma qualidade.
Não era uma qualidade, era pecado, né? Uhum. Então, e eu lembro, assim, que foi uma das experiências mais fortes da minha vida, até hoje, e foi lendo esse versículo aqui, quando o Espírito Santo me mostrou: Zapelli, isso aí que você chama de personalidade, isso é diabólico, cara. Uhum. Isso é da própria essência de Lúcifer, porque o que fez com que Lúcifer caísse fosse querer ser igual a Deus. Uhum. Eu lembro, pastor, que isso gerou em mim um desprezo, uhum, por essa característica. Até então eu chamava só de característica. Uhum. Ah, eu tenho isso aqui, beleza, até sei que é errado, mas eu ainda não tinha uma autoimagem equilibrada, não enxergava como eu deveria enxergar. Uhum. Então, não dava o nome certo, porque não dava, uhum, o nome certo, não tratava, me acostumava, né? Eu tinha a ilusão de poder controlar, certeza, aquilo, né? Eu tentava domesticar esse lado da minha carne, a gente, uhum, sabe que carne não se domestica, a gente mata,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, enquanto eu tentei controlar, domesticar, eu tava vivendo em pecado e não chamava aquilo de pecado. Uhum. Eu tava me matando, né? Que doideira, uhum, mas...
Verdade.
É esse processo mesmo de fazer uma leitura correta das circunstâncias e de si mesmo, né? De se enxergar, uhum, pela ótica de Deus.
E aí você é transformado. Né? Você não se conformou. Uhum. Você tem uma imagem autoequilibrada, você não se conforma. E aí você é transformado pela renovação da sua mente. Pois isso não é bom, isso é ruim, isso é pecado.
Exatamente. Legal o senhor dar esse exemplo, pastor, porque eu ia pedir para vocês agora, então, dar mais exemplos desses pecados que as pessoas ficam criando ali de estimação, ficam estimando.
O pastor Zapelli deu o exemplo dele, né? Eu também dou o meu exemplo, né? A grande questão é que nós vamos domesticando. Nós não queremos matar a nossa carne, nós queremos controlar ela, uhum, porque por termos alguma estima a respeito daquilo, nós não vemos tanto quanto... Ela não é tão mal assim. Uhum. Ela me ajuda em alguns momentos. Então, por exemplo, eu sempre tive problema com ira, com ficar nervoso, essa questão toda. E eu sabia que era pecado de alguma forma, mas querendo ou não, eu tinha uma estima, porque na verdade eu me protegia da minha rejeição, da minha insegurança. Então era muito mais fácil muitas vezes eu me impor, eu ser grosso, eu me irar, me revoltar, atacar primeiro, né? Como diz, né? A melhor defesa é o ataque. Uhum. Era muito mais fácil eu me irar, me ser arrogante, ele ser duro, ser grosso, porque no fundo eu estava me protegendo da minha insegurança. Então, querendo ou não, eu domesticava quando... É igual aquela questão, né? Quando rompia a linha que todo mundo via, ou que eu era exposto, uhum, aí eu ia lá, me arrependia, não quero ser grosso, uhum, não quero ser irritado. Mas no fundo, eu não enxergava, uhum, o quão isso estava matando quem Deus chamou o Diego para ser. Então, existem coisas que nós precisamos enxergar, e eu só a partir do momento que eu realmente vi, eu falei assim, cara, eu não posso ser mais desse jeito. Porque Deus não me chamou para ser irado. Deus me chamou para ser manso. Uhum. Deus não me chamou para ser grosso. Deus me chamou para ser benigno, para ser misericordioso. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quer ver um exemplo? A timidez. Uhum. As pessoas acham, não, eu sou tímido, acham bonitinho, fulano é tímido, uhum, né? É tão tímido que a gente vê isso até como uma qualidade.
Uhum.
A gente estima um, sim, pecado.
Exatamente.
A timidez. Não, mas a Bíblia é muito clara. Os tímidos não herdarão o reino dos céus.
Verdade.
Até porque Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Então, nosso homem interior, a vida do espírito, ela é corajosa, ela é intrépida. Ela tem essa fé, essa ousadia. Então, a timidez, ela não é algo bom.
Uhum.
A gente não pode chamar, uhum, a timidez de bom, como algo bom, quando ela é algo que vai me impedir de acessar o reino.
É verdade.
Então, timidez que nós falamos, a própria... Não, eu sou direto.
Uhum.
Eu sou autêntico.
Pecado, como é que... vira virtude,
sincero,
né?
Eu sou sincero.
Você tá procurando essa palavra, pastor. Obrigado.
Não, eu sou sincero. Não, você é grosso. Você é mal educado. você não respeita o limite das pessoas, você não anda a segunda milha, você não é paciente, você não é benigno. Então, assim, nós chamamos muitas vezes...
pecado de virtude.
De virtude, de estimação. A gente estima aquele tipo de pecado, quando não deveria existir, porque o crente não pode ter um pecado de estimação.
Uau.
Eu tava pensando até num exemplo, né, nessa categoria de coisas que a gente valoriza, uma característica muito valorizada hoje, por exemplo, é ser organizado, ser extremamente planejado, né? Eu vejo que algumas pessoas, pelo excesso de organização, na verdade, elas se organizam para não ter uma vida que se move por fé. Eu já vi isso acontecer muitas vezes na minha vida, né? E a palavra fala que tudo que não procede de fé é pecado.
É literal. Sem fé é impossível agradar
a
Deus.
É impossível agradar
Hebreus
a Deus.
11:6.
Então eu vejo que um pecado que eu já identifiquei várias vezes na minha vida e que muitas vezes eu fazia planos, projetos extremamente organizados, de passo a passo e tudo mais, só que eu estava tirando o elemento da fé. A minha organização era uma fuga para não precisar viver por fé. Então eu vejo que tem coisas assim que a gente provavelmente olharia para uma pessoa, né? Caramba, fulano é organizado, é metódico, é planejado. Mas será que tem fé naquilo? Eu assim, já identifiquei isso, inclusive, várias vezes na minha vida. E assim, graças a Deus, né?
Quanto é uma qualidade e quanto é um pecado na nossa vida que está impedindo a gente de andar por fé, né? Verdade.
É verdade, eu lembrei até do Pode Anotar, e você pode ir lá assistir mais uma vez, sobre obstinação.
Sim.
Que as pessoas tinham um conceito errado de obstinação, o senhor comentou, verdade, né? Obstinação é teimosia. Uhum. E as pessoas acham que eu sou obstinado, que eu sou colérico. Sim. Eita, muito bom. Mas olha só, tem uma aqui que eu escrevi, e eu queria saber sobre as pessoas, os filhos de Deus, a gente está falando para filhos de Deus, né? Essas pessoas que estão sempre... ouvindo a palavra no domingo, elas estão aqui no culto de quarta, elas estão no principal, elas estão lendo a palavra, elas têm a prática de leitura. Como ainda fazem isso tudo, mas não mudam?
Posso ir embora, né? Para mim, é consequência de algo. Quando nós não temos uma mente transformada, nós vamos sempre utilizar de transferência de responsabilidade a partir do nosso pecado, do nosso erro. Então nós vamos culpar a nossa geração, nós vamos culpar a nossa criação, né? Porque lá em casa todo mundo é assim, todo mundo fala na lata, nós vamos culpar o nosso temperamento, não é porque eu sou colérico, não é porque eu sou melancólico, não é porque eu sou sanguíneo. Então quando nós não temos uma transformação da nossa mente, nós sempre vamos transferir a responsabilidade. E aí, quando nós transferimos a responsabilidade, ao ler a palavra, ao estarmos assistindo o culto, não adianta o que vamos ouvir se a gente transferir a responsabilidade. Se eu estou sempre culpando os outros, se eu estou sempre culpando pessoas, sempre estou culpando meu temperamento, sempre estou culpando a minha história, sempre estou culpando tudo, menos o meu ego, a minha falta de caráter, não adianta eu ouvir, não adianta eu ler. Então nós precisamos ir de revelação da palavra. Não adianta eu ler a palavra, eu preciso me expor a ela no sentido de obter revelação. Eu preciso desenvolver esse lugar de orar de verdade, de gastar tempo na presença de Deus, de adorar a Deus de verdade, porque eu sou semelhante àquilo que eu adoro. Eu preciso não só praticar, eu preciso ter aquilo como instrumento de transformação na minha vida. Eu vou para a presença de Deus porque eu não quero só ser abençoado, eu vou para a presença de Deus porque eu quero ser transformado. Porque como Paulo fala lá em Coríntios, que assim como material espelhado, né, nós somos transformados de glória em glória, né, pelo Espírito do Senhor. Então quanto mais eu estou na presença de Deus, quanto mais eu me exponho, não só a palavra, uma leitura, que eu vou cumprir a leitura, porque eu quero...
Dá um check no final.
Dá um check no final ali, não, li um versículo por dia. Não, mais do que isso, mas quando eu vou para a presença de Deus, intencionalmente.
Sim.
Eu sou intencional na minha leitura. Eu sou intencional no meu momento com Deus. Como o pastor Ricardo muito fala, né? Ser adorador de verdade. O adorador, ele adora em espírito e em verdade. Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou ler a palavra, porque eu quero enxergar quem eu preciso ser, quem eu posso ser no espírito. Eu vou adorar a Deus porque Como eu disse, eu sou semelhante àquilo que eu me adoro. Deus é santo. Deus, não, Deus, como nós lemos aqui, ele não tem nenhum milímetro de pecado nele. Ele é luz, ele é santidade. Então, a partir do momento que eu sou intencional naquilo que eu faço, e não simplesmente eu estou cumprindo ali o meu calendário religioso de ler a Bíblia, fazer uma oração na hora do almoço, orar antes de dormir e pedir para que Deus me abençoe. Ouvir a igreja, porque senão eu vou ficar sem a bênção. Vai além disso.
Então, não é só o fazer, né, pastor?
Uhum,
não é
certeza.
Só o que é feito, mas como é feito, né?
Uhum.
Acredito que se a gente não tiver essa postura intencional, a gente até reforça um engano, porque a gente tem a impressão de que está fazendo aquilo que deveria ser feito,
uhum.
Até gera um certo nível de frustração, que você acha que está fazendo, mas se não tiver a postura correta na origem, já não vai ter a ação do Espírito Santo.
Verdade.
E é o Espírito Santo que vivifica a palavra, que promove transformação. Aí vira mais um ato religioso, né? E a própria religião sem fé é também pecado.
Uhum.
Então, se a gente não corrige na origem, na essência, não adianta só fazer, né? Tem que alinhar o como
com
é feito,
certeza.
Né, pastor?
Com certeza.
Muito bom. Pastor, então, olha só, nosso tempo está quase acabando. Eu ia pedir para o senhor finalizar.
Primeira coisa que precisamos entender, não existe pecado de estimação.
Manda aqui para a sua câmera, vai.
Você está mexendo. Não existe pecado de estimação. O filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode ter um pecado que ele estima,
amém,
que ele tenha apreço, seja timidez, seja qualquer nível de pecado. Nós não deveríamos ter prazer em nenhum tipo de prática que nos afaste da presença de Deus, que nos afaste da nossa identidade em Deus como filhos de Deus que deveriam andar em santidade, que já foram feitos santos nele. Eu vejo que isso é a primeira coisa de tudo, a gente desconstruir esse conceito.
Verdade.
O pastor Zappelli falou, não, eu não posso domesticar minha carne. A carne, ela precisa ser... O pecado precisa ser extirpado da minha vida, a carne precisa ser morta.
Uhum.
Né? E a forma como que nós temos como fazer isso, como eu estava até citando aqui anteriormente, são as disciplinas espirituais. Se eu não tiver uma vida de prática de disciplinas espirituais, de oração, oração da palavra, oração em línguas, de jejum, de meditar na palavra de Deus, de contemplação, se eu não disciplinar o meu espírito, porque é como... O pastor Ricardo sempre nos ensina, quem a gente alimenta mais vai estar mais forte.
Verdade.
E como nós já ouvimos, você aí que está nos ouvindo, se você não assistiu a palavra do pastor Ricardo Vencendo o Pecado, nosso canal aqui do YouTube, nós já temos a condição de vencer o pecado. Então, a verdade é que ninguém precisaria ter um pecado de estimação, ninguém precisaria domesticar o pecado, ninguém precisaria viver na prática do pecado. Porque como o texto diz lá que nós lemos de João, o pecado é do diabo.
Uhum.
E isso fica claro, são os filhos de Deus, né, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo.
Uhum.
E o filho de Deus não vive na prática do pecado. Então nós precisamos, o pecado tem que ser um acidente de percurso nas nossas vidas. No exato momento que nós temos por andarmos no Espírito, por exercermos as disciplinas espirituais, isso vai ficar latente,
uhum.
Mandei mal. Eu já estou sendo meio grosso, né? Eu já estou sendo meio arrogante, não, eu já estou sendo meio tímido aqui, eu estou me escondendo e Deus não me chamou para me esconder. O próprio Espírito nos ajuda a sermos aquilo que precisamos ser.
É,
como o pastor Ricardo sempre fala, o Espírito Santo não fica calado.
É,
ele vai falar, ó, você foi grosso, ele fala, não, a gente sabe. Ó, Diego, você tá meio estressado, você está falando, não está falando do jeito normal, não. Está meio duro aí. Vamos diminuir esse jeito aí de falar. E eu falo, eu vou orar. Eu vou para a presença de Deus. Está faltando Deus na minha vida. Está faltando oração. Está faltando leitura. Não para dar o check lá na minha lista evangeliquez.
É.
Mas está faltando realmente exercer disciplinas espirituais. Porque só a vida do Espírito vai fazer com que eu consiga vencer o pecado.
Muito bom. Anotou? Então, olha só, para de estimar esse pecado aí. Ele não é o seu cãozinho, o seu cachorrinho doméstico que você alimenta, bota dentro de casa, dá banho. Bota ele para fora, o Espírito Santo vai te ajudar. Muito obrigada, pastores.
Amém, obrigado. Nada,
esse
prazer.
Prazer é nosso, né? Esse foi o Pode Anotar dessa semana e a gente se vê semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau.